Olá, tudo bem? As importações de leite em pó no Brasil atingiram números alarmantes em 2023 e a situação coloca em risco a pecuária leiteira nacional. Há inclusive o alerta de desabastecimento interno e o possível aumento de preço aos consumidores. A gente vai abordar a partir de agora os impactos dessa situação para produtores e trabalhadores, entre eles médicos veterinários e zootecnistas que têm participação relevante nesta cadeia produtiva. A nossa conversa é com a médica veterinária e conselheira suplente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Lilian Miller. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CFMV.
Eu que agradeço, Léo, a oportunidade.
Lilian, só para a gente ter uma dimensão desse contexto, em 2023 o Brasil importou quase 2,2 bilhões de litros de leite em pó. Isso daí um crescimento de quase 70% na comparação com 2022. Queria saber de você como essa situação de importação afeta os produtores de leite aqui no Brasil.
Então, Léo, o ano de 2023 foi dramático para o produtor de leite. Isso acarretou um ano de muita dificuldade em preço. Tá? Nós tivemos custos também altíssimos de todos os insumos, de todo o setor produtivo, da cadeia produtiva do leite. E com esse incremento da importação de leite de fora, acabou competindo diretamente com o produto nacional. E isso acaba prejudicando muito o nosso produtor. Então, o ano de 2023 foi desafiante, para não dizer assim dramático, né? Desesperador.
Aqui no país são produzidos 24 bilhões de litros de leite por ano e isso, claro, revela a importância econômica. Quando a gente vê aí essa importação de países do Mercosul, principalmente Uruguai, Argentina, o que dá para a gente dizer quais são os prejuízos, as ameaças enfrentadas por produtores de leite aqui no Brasil?
A cadeia produtiva do leite, ela é uma cadeia importantíssima, não só pelo alimento que está sendo produzido, né, que o leite de alto valor nutritivo, um alimento importantíssimo na mesa do consumidor, da população. É um problema social, né, porque a gente precisa fazer com que esse produtor, com que esse homem do campo, ele se mantenha na atividade. E é uma cadeia também que traz uma engrenagem muito importante em todo o setor do agronegócio, na cadeia de maquinários, de insumos geral, de mão de obra especializada, mão de obra técnica, e né, sem falar na produção de leite, né, que a gente precisa desse alimento.
Doutora Lilian, a senhora é médica veterinária. Queria conversar contigo também sobre o papel dos médicos veterinários e também dos zootecnistas na produção de leite, na gestão de fazendas leiteiras. Como é esse trabalho? A gente começou justamente o estúdio falando, né, destacando a participação importante que esses profissionais têm neste segmento.
A atividade leiteira é um segmento que está bastante profissionalizado. Houve um incremento ao longo dos anos na evolução tecnológica, na melhoria genética, num conhecimento melhor sobre qualidade do leite, como manter essa qualidade do leite no campo, porque o leite, a qualidade dele começa lá da fazenda. Então, os profissionais, eles estão diretamente relacionados com tudo isso, né? Com a parte sanitária dos animais, o controle de zoonoses, né? Que também é fundamental na saúde, né, humana como um todo. Então, saúde única é no controle, então, da sanidade animal, do meio ambiente como um todo e da saúde única. Então, é fundamental a gente ter, né, essa cadeia andando para ter uma demanda maior, né, de mão de obra para esses profissionais.
Importante a senhora falar de mão de obra porque o cenário que se desenha é de crise, né? Como esses profissionais, no caso médicos, veterinários, zootecnistas, são afetados por essa situação de importação?
Então, o produtor de leite, ele acaba ficando pressionado com os altos custos, então ele começa muitas vezes a limitar a sua assistência técnica, ele começa a limitar também alguns incrementos tecnológicos na assistência técnica de manejo reprodutivo, num controle sanitário, na aplicação de vacinas, porque é uma maneira dele ir reduzindo os custos para conseguir sobreviver, fechar a conta, né, que já não fecha positivo, muitas vezes no vermelho. Então ele acaba se obrigando a cada vez mais enxugar os seus custos E aí ele começa, então, a limitar a ação desses profissionais, utilizar menos, né, esse serviço especializado. E claro que isso vai impactar, né, as empresas também. Nós temos muitas empresas que atuam no gerenciamento, na gestão dessa propriedade. E como fazer gestão numa crise, né? O produtor, às vezes, ele não entende, porque ele vou gerir o quê se eu não estou tendo retorno na minha atividade? Então, ele também já nem se preocupa mais em fazer conta, porque ele sabe que já está no vermelho. Então, é bastante preocupante.
Esse raio-x que a senhora acabou de fazer para a gente cai direto também na qualidade do serviço, né? Na qualidade do serviço, na questão do bem-estar dos animais, na questão de aspectos sanitários também, tudo isso é afetado?
Com certeza, com toda certeza. Se há uma redução no uso de um manejo sanitário, por exemplo, começa a comprometer, né, a qualidade de vida desses animais, também na qualidade do leite. O produtor, ele pode começar a economizar nos insumos, na nutrição dos animais, ele vai não poder investir também em bem-estar, né, em estruturar a sua atividade para conseguir levar os animais a um bem-estar melhor. E isso acaba prejudicando toda a engrenagem, né, da atividade leiteira. E aí, onde tu perde um fio daquela engrenagem, ela já começa a trancar, e aí as vacas já se tornam menos produtivas, com mais problemas sanitários, já não tem índices reprodutivos adequados, e aí a coisa já vai, né, dificultando mais ainda para o produtor.
Tem um movimento que tem ganhado força no país, começou em Minas Gerais ali, é o chamado Minas Grita pelo Leite, conta inclusive com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais e apresenta uma série de reivindicações para ajudar o setor. Quais são essas reivindicações e como tem sido o diálogo com o governo federal e outros órgãos que são ligados ao segmento?
Então, essa manifestação, esse evento, é de grande importância e com a participação do Conselho Regional, né, de Minas Gerais. Então, isso mostra também que nós temos que nos unir, né, para lutar. Porque o que nós precisamos? Uma melhor valorização do setor. Há um descaso, né, com a atividade. Há também uma desvalorização do produtor como um todo. Nós temos que pensar que nós precisamos reduzir os custos desses insumos. Desde 2002, através do Ministério da Agricultura, com a implementação das normativas do leite, o produtor, ele vem se qualificando, ele vem se mudando o seu sistema produtivo para poder se enquadrar dentro das normativas e dentro das suas evoluções que aconteceram ao longo desses anos, porque o anseio era sempre valorizar melhor o seu produto para ser competitivo no mercado internacional. E o que a gente vê agora é exatamente o contrário. O produtor, ele trabalhou ao longo desses anos, são mais de 20 anos trabalhando para se qualificar, para se adequar, não só o produtor, mas as indústrias, os técnicos também, aprendendo como lidar, como atuar melhor. E nesse exato momento a gente está vendo o inverso, né? Onde o produto que vem de fora é muito mais valorizado do que o produto interno. Então isso causa uma desmotivação geral, né, na atividade como um todo.
Então, essas demandas aí desse movimento que tem ganhado força nacional tem a ver com a qualidade do produto e também com a precarização do serviço, né?
O produtor, estando mal remunerado, o que acontece? Ele acaba não investindo, não procurando também investimentos. Isso acaba, como um todo, piorando todo o segmento produtivo. Ele não vai investir em melhoria dos seus equipamentos, dos produtos de higiene, da questão sanitária, tudo isso que nós falamos até agora, né? E porque ele está desmotivado e ele não está remunerado. Então, a tendência é começar a piorar, né, os índices de qualidade como um todo dessa propriedade rural.
Então, vamos falar de futuro. Qual é a expectativa daqui para frente para o setor leiteiro diante dessas demandas que estão sendo apresentadas?
Dramático. Porque que incentivo tem o produtor para se manter no campo? Que incentivo tem a sucessão familiar, o seu filho, né, os seus familiares, aquela nova geração que olha o seu pai passando trabalho, passando dificuldade, não sendo remunerado. Então é muito dramático. A gente começa a repensar, porque a gente sabe isso a cada dia que nós acompanhamos as propriedades leiteiras, os produtores a cada dia estão parando com a atividade. Não só produtores pequenos, produtores estritamente familiares, mas produtores também com maior produção, que investiram, né, pesado, em mobilizaram dinheiro em toda a estrutura para produzir, e eles não dão conta, né, do custo e acabam parando com a atividade. Então a gente para e pensa, qual o futuro? É dramático. De onde virá o leite, né, dos próximos anos, o leite brasileiro? Então nós não podemos permitir que isso, que essa atividade tão importante no agronegócio, tão importante numa questão social, familiar, da propriedade rural, do produtor, do agronegócio, de todos os segmentos, que isso, né, pare ou acabe.
Este contexto que a senhora traz liga um sinal de alerta em relação ao desabastecimento interno, né?
É uma tendência, porque a gente precisa garantir o abastecimento, né? A gente tem sazonalidade na produção, temos sazonalidade no consumo, está muito relacionado também a isso. Já são fatores que são conhecidos, que muitas vezes acabam interferindo, né, na produção, na comercialização. Mas, além disso, a gente vê uma tendência de diminuição de leite produzido se continuarmos nessa crise como foi em 2023 e como já está se projetando para 2024, né, pelas avaliações desses primeiros meses. Porque o leite importado não parou, né? Ele está entrando e a gente vem agora numa expectativa, principalmente assim, algumas regiões sazonais, onde o clima é muito importante, como o sul do país, onde nós temos as regiões mais frias, que são importantes para a produção leiteira, e a gente sabe que é uma época de incremento de produção. E é uma época que o produtor ele está contando, né, que ele vai produzir mais, porque faz parte, né, da sazonalidade produtiva, mas se seguir entrando leite nesse mesmo montante, vai competir diretamente com o volume produzido aqui no Brasil.
Quais medidas podem ser adotadas para tentar reduzir aí o impacto dessas importações no setor leiteiro brasileiro?
Temos que rever as questões tributárias, limitar essas importações. Para isso, né, nós temos que também rever esses acordos do Mercosul, porque há outros acordos comerciais envolvidos em que o leite acaba entrando, né, de alguma maneira. Um olhar mais carinhoso para essa atividade, porque não é só a produção em si, é a questão social, né, de manter essas pessoas no campo, na produção, que elas têm esse perfil específico para a produção de leite. Esse produtor ele não tem, muitas vezes, a estrutura, a condição, o conhecimento para migrar para outra atividade. E eu gostaria de fazer um comentário, Léo, sobre a questão tributária. O estado do Rio Grande do Sul ele está mudando agora, na virada do mês, a tributação dos produtos alimentares, em que o leite passará a tributação de 7% para 12%.
Quase dobra.
Então a gente fica pensando, né? Qual é o incentivo que nós temos quando há um incremento do leite UHT, que é o leite, né, de caixinha, do leite, o leite pasteurizado, e a gente é exatamente o oposto do que nós estamos falando aqui. Isso vai inibir consumo e vai também afetar lá para o produtor que está no campo produzindo.
E como médicos veterinários e zootecnistas podem contribuir para superar esses desafios do setor leiteiro?
Esses profissionais, eles estão cada vez mais preocupados em trabalhar na questão de gestão. Eles estão se preparando, sabendo que é importante ele entrar numa propriedade rural e fazer a gestão do negócio. Então, isso é um contínuo, né? Para ser eficiente tem que ter gestão, o profissional está ali para fazer esse apoio. Mas para fazer uma gestão bem feita e ter resultados, né, precisa ter uma remuneração satisfatória também do produto, né, do leite.
Lilian Miller, médica veterinária, conselheira suplente do Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui no estúdio CFMV. Quero te agradecer pela sua participação. O espaço está sempre aberto.
Eu que agradeço, Léo, a oportunidade.
Muito obrigado também pela sua companhia. Acompanhe o Conselho Federal de Medicina Veterinária nas redes sociais e também siga o nosso canal no WhatsApp. E até a próxima!